Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos porque mais uma vez tu nos reúnes para te adorar, para te louvar, para te engrandecer. Tu que és o Criador de todas as coisas, Senhor do Universo, Criador de cada um de nós, e tu criaste a cada um de nós para sermos teus adoradores. E é maravilhoso que a gente possa fazer isso aqui em comunhão com os irmãos. E te pedimos, ó Deus, que agora a gente possa manter essa comunhão em torno da tua palavra, em torno da tua revelação, de quem tu és, Senhor, que tu uses a tua palavra para transformação de vidas, que nós possamos ser fortalecidos e a nossa fé possa crescer, Senhor, mediante a tua graça, através do teu Santo Espírito. É isso que nós te pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vocês sabem, eu tenho feito aqui uma série sobre idolatria. E essa é a sétima pregação nessa série. Nós, na verdade, estamos num momento dessa série em que a gente está vendo alguns dos ídolos mais sorrateiros e perigosos que nos enganam com extrema facilidade. E nós estamos usando como texto base o texto de Jeremias, capítulo 2. Jeremias 2, versículo 12 e 13. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor. Então, a declaração de Deus dizendo a todos os anjos, a todas as criaturas que nós nem sabemos quais são, que Ele tem fora desta terra, no céu, Ele diz para todos e aponta e mostra e diz a todos que se horrorizem com o que aconteceu na terra. Porque dois males cometeu o meu povo. Isso é muito importante. Esses males cometidos aí não só são de criaturas dele, mas do seu próprio povo. Dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas. Trocaram uma fonte de água maravilhosa, água pura, cristalina, trocaram por cisternas cavadas por homens, que retêm águas sujas, barrentas, e o detalhe é que essas cisternas estão furadas, rotas, rasgadas, a água não para nelas. Só fazendo uma breve revisão, então, nosso assunto é a luta milenar entre a idolatria e a fé verdadeira. O primeiro mandamento que Deus colocou para todas as pessoas é: não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento dos 10 mandamentos. Mas o nosso coração, por causa da queda, é uma perpétua fábrica de ídolos, como Calvino disse. Nós temos uma capacidade infinita de produzir ídolos em nossos corações. Nós, como somos criaturas, nós somos adoradores por natureza. Nós não conseguimos não adorar. A gente sempre está adorando, sempre está servindo alguma coisa, encontrando sentido em alguma coisa, porque é assim que nós fomos moldados, essa é a nossa natureza. Mas porque somos inimigos do Deus verdadeiro, criamos então deuses falsos, para colocar no lugar dele. Esses deuses são criados segundo as nossas cobiças. Ezequiel 14 diz que esses ídolos são forjados exatamente no coração. As nossas cobiças é que fazem com que a gente queira ter esses ídolos. Satanás se aproveita disso e coloca por trás de cada um desses ídolos algum demônio, 1 Coríntios 10, que potencializa, fortalece esses ídolos dentro do mundo, dentro da cultura na qual nós vivemos. Cabe a nós sermos vigilantes e, na guerra espiritual na qual nós estamos inseridos, confrontar e resistir a esses ídolos. O apóstolo João encerra a sua carta, 1 João, dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Esse é o final da carta, né? E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, diz: amados meus amados, fugir da idolatria. São mandamentos que nós precisamos seguir para o bem das nossas almas. Nós dividimos os ídolos para fins de estudo, segundo a divisão que o pastor Tim Keller fez também, no seu livro e na palestra que ele fez na conferência Gospel Coalition. Ele dividiu em três categorias. Essa é só uma maneira de organizar. Três categorias: ídolos pessoais, ídolos religiosos e ídolos da cultura. Nós terminamos no último domingo que eu preguei aqui, nós terminamos de falar dos ídolos pessoais. Tínhamos falado de alguns deles, alguns bastante fortes, como o dinheiro, o conforto, a opinião alheia, o poder, a fama, grandeza, realizações, reconhecimento, a independência. E no último domingo que eu preguei aqui, a gente falou sobre os ídolos do lar. Nós vimos naquela ocasião que a família é uma criação de Deus maravilhosa, importantíssima. O casamento já foi uma iniciativa de Deus anterior à queda, porque ele viu que tudo que ele criou era bom. Só uma coisa não era boa, a única coisa que não era boa, que o homem estivesse só. E aí ele criou a mulher, que é importantíssima para o homem. Homens que Deus quer que fiquem solteiros, Deus tem que dar uma graça especial, um dom especial, para que eles possam realmente ser homens plenos no seu reino, porque o homem precisa de uma auxiliadora que lhe seja idônea. A família, ele criou, então, como um ambiente de reprodução de adoradores, de criação e fortalecimento de adoradores para ele. Uma forma de aumento e de formação do seu povo. Crescei e multiplicai-vos. E nós sabemos, por toda a Bíblia, que cabe aos pais ensinarem aos seus filhos a sabedoria do alto, a sabedoria que vem do Senhor. O marido deve ensinar a esposa, né? 1 Coríntios 14, se alguma mulher quer aprender alguma coisa, interroga em casa seu próprio marido. Mas tivemos que falar, e realmente foi um sermão bastante pesado, porque nós tivemos que falar da presença de ídolos aí. E alguém já disse que no evangelicalismo, especialmente no evangelicalismo americano, tradicional, a família é um dos maiores ídolos que existe. E, na verdade, foi realmente uma pregação difícil, né? Enquanto eu falava, muitos irmãos iam arregalando os olhos. Mas sempre que a gente vem aqui, a gente prega a palavra, a gente prega principalmente para si mesmo. Certamente, a experiência do Nilton também é essa. Eu sei o potencial que a minha família tem de se tornar um ídolo para mim, pelo amor que eu tenho a ela, como eu sei que esse risco existe para você também. E é por causa do pecado que aparecem ídolos, até aí, nessa criação maravilhosa de Deus. Vimos que quando Jesus falou do discipulado, daqueles que são dignos de segui-lo, ele pegou o caso extremo de ídolos, os mais difíceis de você abandonar se for necessário. Lembram lá de Lucas 14? Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e marido, marido não fala, fala pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e até mesmo a sua própria vida, que é o ídolo maior. Porque, na verdade, por trás de cada um desses ídolos, o ídolo maior sempre é nós mesmos, né? Mas ele disse isso, ele confrontou com isso, com esses possíveis ídolos, e ele disse que aqueles que amam a esses ídolos, mais do que a ele, não podem ser seus discípulos. Palavra dura. Falamos muito em Gênesis. Falamos das famílias de Adão, de Caim, de Noé, principalmente as famílias dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Vimos que são não são bons exemplos, né, de famílias. Na verdade, as coisas não andaram muito bem ali. Vimos todo tipo de situação ruim acontecendo naquelas famílias a quem Deus amava. E aí nós já vemos a graça. Deus não amava por mérito algum. Que mérito há em famílias assim? Nenhum. Mas ele amava, ele ama, né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele chega a assumir esse nome, tal o amor que ele tem por esses três homens. Mas nós vimos ali inveja entre irmãos, homens obcecados por mulheres, mulheres obcecadas por homens, filhos brigando pelo amor dos pais, vimos poligamia, vimos preferências dos pais por um filho, outro filho. Todo tipo de problema houve ali. E vimos que o cônjuge pode ser um ídolo, tanto o que você tem como o desejado, né, caso você não tenha. É muito fácil, justamente por serem coisas boas, é muito fácil você transformar essas coisas boas em coisas fundamentais para a sua vida. Muito fácil. Eu sei que é muito fácil para mim pegar a Priscila, que eu sei que Deus criou para mim, e transformá-la num ídolo, né? E na hora da dor, na hora da aflição, correr para ela e não para o Senhor em primeiro lugar. Não que ela não possa ser um amparo para mim naquela hora, mas ela é em Cristo, sob Cristo. É esse o ponto. Nós usamos até uma ilustração ali em que nós colocamos duas mulheres, o pastor Tim Keller falou sobre isso, né? De duas mulheres com as quais ele trabalhou como pastor. E ele então falava que as duas mulheres amavam os seus filhos, mas uma delas não foi capaz de perdoar o seu marido, porque para aquela o filho era um ídolo. E ela não obedeceria ao Deus Supremo Todo-Poderoso a quem ela entregou sua vida, porque o ídolo não permitiria. Jamais entendam que quando a gente fala que um cônjuge pode ser um ídolo, que um filho pode ser um ídolo, que nós estamos dizendo que não é para você amar ao seu cônjuge, ao seu filho. O problema é a rivalidade com Cristo. Essa não pode acontecer. E isso acontece, na verdade, a gente poderia colocar a nossa cabeça para funcionar aqui e a gente veria um monte de situações, né? Quando eu, como pai, não disciplino o meu filho, quando ele precisa de disciplina, a quem eu estou servindo? É a Deus, que disse que eu deveria disciplinar? Ou é ao filho que eu transformei em um ídolo e que eu não posso desagradar nunca? Perceberam? Pequenas coisas. Uma falta de disciplina na vida já indica uma idolatria. Pequenas coisas. Na hora da ansiedade, procuro o irmão, cônjuge. É ótimo fazer isso. Mas a ordem do Senhor é: lancem sobre mim todas as ansiedades de vocês. Primeira coisa eu levo para o Senhor. Ele é número um. Depois eu uso a bênção que eu tenho da família, dos irmãos, porque Ele quer que eu use. Mas sempre Ele em primeiro lugar. Os pais costumam ser grandes ídolos, porque na verdade boa parte do que nós somos foram eles que formaram em nós. Pastores experientes em aconselhamento dizem que é muito comum pessoas terem seríssimos problemas por causa das expectativas dos pais, que elas levam pela vida inteira, sempre tentando provar alguma coisa para os seus pais. Como é ruim isso. Eles sempre dizem que aquelas pessoas que dizem: não, eu sei que Deus me perdoa, mas eu não consigo me perdoar. Geralmente eles já sabem do que se trata. Expectativas dos pais. Os pais também conseguem, porque pegam o filho praticamente como uma folha em branco, como se diz, né? Conseguem passar para ele facilmente todo tipo de ídolo. Nós passamos sempre para os nossos filhos muitas coisas boas e muitas coisas ruins, né? E o apóstolo Pedro fala do mau procedimento que recebeste dos vossos pais, que precisa ser corrigido pelo Evangelho, né? Porque nós somos pecadores, gente. Nós não vamos ter sucesso pleno, 100%, nunca. A família cristã, nós encerramos dizendo que pode ser maravilhosa, como pode também não ser. Pode dar tudo certo ou não. Jó, aquele homem piedoso que vivia na terra de Uz, tinha 7 filhos e 3 filhas, certo? O que aconteceu? Morreram todos. Que família maravilhosa. Que bênção, como o Senhor deu prosperidade, né? Esse homem, aí você pensa, não, mas aconteceu com ele. Gente, esse homem foi o homem que Deus, quando esteve frente a frente com Satanás, é isso que o texto nos diz, foi citado por nome. Tens visto o meu servo Jó? Nós vimos que a gente depende do Senhor para tudo. Chegamos a citar uma frase do R.C. Sproul, em que ele diz que, a frase dele é assim, eu sei que isso soa como péssima teologia, mas às vezes penso que criar filhos é 10% habilidade e 90% sorte. Você faz o que pode e então sai do caminho e espera o melhor. Você os confia a Deus. A Priscila sempre fala para mim, da esposa do C.J. Mahaney, que ela foi entrevistada e ela disse que perguntaram para ela, né, eles já têm filhos todos adultos, perguntaram para ela o que ela gostaria de ter feito diferente na criação das suas filhas, né, ela tinha 3 filhas, já todas adultas, casadas, e ela falou assim que ela gostaria de ter confiado mais em Deus. Sabe? Não sou eu que salvo meu filho, não sou eu que salvo a minha filha, de jeito nenhum. E essa é a experiência de muitos grandes homens de Deus. O próprio Sproul teve um problema sério com o filho dele. O John Piper teve um problema sério com um dos filhos dele, né? Esses dias ainda eu estava ouvindo uma entrevista do Mark Dever e ele preocupado. Preocupado em termos, né? Mas ele falando assim da filha dele que, por mais que tenha ouvido o Evangelho, né? Não abraçou a Cristo, não se tornou cristã ainda. E ele continuou orando. Ela sabe o Evangelho de ponta a ponta, mas só o Senhor salva. E esses homens são provados. Às vezes a vida deles é mais difícil. Até, irmãos, quando nós achamos que está tudo certo e nós estamos fazendo tudo certo, nós não estamos. É o orgulho que nos cega e a gente acha, não, estou fazendo tudo certo como marido, estou fazendo tudo certo como esposa, ou tenho pequenos pontos a acertar como pai e tal, né? Nós não sabemos. Não fazemos a menor ideia se nós estamos realmente fazendo certo ou estamos fazendo errado. Por isso nós temos que confiar no Senhor completamente. No fim, nós entregamos tudo a Deus e nós sabemos que nós deveríamos fazer como Jó. Que lá em Jó 1:5, o que diz sobre ele? Ele levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, dos seus filhos, 7 filhos e 3 filhas. Pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Ele fazia esse trabalho sacerdotal. E é isso que nós fazemos, nós levamos, no fim das contas, nossos filhos a Deus em oração. E nós entregamos para Ele. E em oração, todos nós somos calvinistas, todos nós cremos na soberania de Deus. Só quando amamos a Cristo em primeiro lugar é que podemos realmente amar nossa família verdadeiramente. Verdadeiramente. E hoje, irmãos, gostaria de passar a falar dos ídolos religiosos. E nessa categoria, evidentemente, uma coisa que vem à mente imediatamente são os ídolos tradicionais, como a gente conhece, não metafóricos, vamos dizer assim, né? Ídolos mesmo, falsos deuses, falsas religiões, se encaixam, evidentemente, aí, como ídolos religiosos. E é exatamente aí que temos que começar, porque talvez o maior ídolo religioso seja a religião em si. Religião, o que é? É sempre uma tentativa do homem de chegar a Deus e, principalmente, conseguir o favor de Deus para si mesmo. E a religião é algo que simplesmente faz parte da natureza humana por causa daquilo que eu disse antes, nós somos todos adoradores. Então, as sociedades mais primitivas sempre tiveram manifestações religiosas, em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares. Nós não conseguimos não ser adoradores, nós não conseguimos não ter alguma forma de religião. Todo homem, na verdade, sabe que Deus existe, né? Disse que o ateísmo tem dois dogmas. O primeiro é que Deus não existe. E o segundo é que nós o odiamos ferrenhamente. Né? Esses são os dois dogmas do ateísmo. Todo homem sabe que Deus existe. E todo homem sabe que Deus é imortal e que ele é mortal. Então ele vai, todos os homens vão em busca de Deus, em busca de imortalidade, porque Eclesiastes, o autor de Eclesiastes diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Nós desejamos demais a eternidade. Está no coração de todos nós, cristãos ou não, a eternidade. É o que nós queremos. E todos os homens saem então numa empreitada de religião em busca de Deus, para que consigam essa eternidade. Quando nós falamos sobre a violência dos ídolos, quando nós tratamos de Atos 19, do homem que tomou uma cidade sozinho, o apóstolo Paulo, nós falávamos que os ídolos são violentos, que os ídolos matam, que os ídolos enganam e matam, e nós dissemos que todos os mártires morreram por causa de ídolos. E talvez hoje a gente possa fazer um acréscimo, que talvez a imensa maioria dos mártires morreram por causa de ídolos religiosos. O próprio Senhor Jesus morreu por causa de um ídolo religioso. Todos nós sabemos a força da religião, todos nós sabemos como é difícil mostrar a uma pessoa que crer fortemente numa determinada religião, como é difícil trazê-la a Cristo. Como ela se apega àquilo. Aquela é a única esperança dela. Muitas vezes nós não conseguimos trazer uma determinada família por gerações. Certo? Se eu sou um espírita, minha mãe era espírita, meu pai era espírita, e eles morreram. E aí vem alguém trazendo o evangelho e diz, não, que o espiritismo é uma religião falsa. Ninguém é salvo por ela, nós só somos salvos em Cristo. Às vezes a pessoa não quer acreditar porque não pode aceitar que o seu pai ou a sua mãe não tenham alcançado o céu. E aí dois ídolos, um fortalece o outro, e, né, os pais como ídolos e a religião como ídolo impedem aquela pessoa de vir a Cristo. O próprio Senhor Jesus fez isso, deixa os mortos enterrarem os seus próprios mortos. Tu vem agora e me segue. Que duro ouvir isso, né? Porque daquele pai o Senhor já tinha dado o veredito. Duro ouvir isso. Pois bem, gente, existem as religiões falsas e os deuses falsos, mas também existe o que eu chamaria de idolatria de segundo nível. A idolatria de primeiro nível é a idolatria do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Mas aí vem o segundo mandamento. Vamos abrir ali em Êxodo 20. Êxodo 20, versículo 3, tem o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma com o que há no céu. Muitas vezes, religiões, formas de religião que atendem pelo nome de cristianismo, distorceram a pessoa de Deus, criaram uma outra imagem. Como Paulo fala, às vezes é apresentado um outro Cristo, diferente, uma semelhança daquilo que tem no céu, mas não exatamente o que é. É uma idolatria de segundo nível, é uma idolatria em que você adora o Deus verdadeiro, aparentemente, mas não é o Deus verdadeiro. Ele foi adaptado por você. Você tirou algumas partes, colocou outras. Essa é uma idolatria de segundo nível. O Deus não é um Deus falso, é o Deus verdadeiro. Mas se torna falso por ser distorcido. E é daí que eu quero partir para mostrar alguns aspectos mais sutis, trocar com vocês aqui. Ídolos religiosos mais disfarçados. Existe um folheto famoso no meio reformado, folheto evangelístico. Originalmente ele foi criado na Austrália, mas ele está por todo lugar. O nome dele é Duas Formas de Viver. E eu estava ouvindo o pastor Tim Keller no seminário, dando uma aula para outros pastores, e falando de pregando a Cristo no mundo pós-moderno. E aí ele falou sobre esse folheto, e aí ele disse o seguinte, que ele preferia que não fosse colocado como duas formas de viver, mas como três formas de viver, porque a Bíblia sempre ensina que há três formas de viver. Por quê? Porque no reino de Deus nós podemos sempre desviar para a direita ou para a esquerda. E a Bíblia usa essa expressão diversas vezes. Desviar para a direita ou desviar para a esquerda. Ou seja, há um caminho e há duas possibilidades diferentes. Na verdade, são três caminhos. Ao longo da Bíblia, a gente sempre vê essa advertência para que nós não desviemos nem para a direita nem para a esquerda. Vamos ver um exemplo ali, na verdade, poderíamos pegar vários. Vamos ali para Deuteronômio. Podia ser no capítulo 5, podia ser no capítulo 17. Eu vou pegar o do capítulo 28. Deuteronômio 28. Versículo 14. O Senhor Deus diz o seguinte: não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Eu desvio para a direita, eu sigo outros deuses. Eu desvio para a esquerda, eu sigo outros deuses. Só tem um caminho verdadeiro, certo? Tradicionalmente, se imagina que você tem o caminho. Olha como a gente é enganado com facilidade. É muito fácil a gente acreditar que você tem um caminho, que é o caminho do fazer o bem, fazer o certo, fazer o que é certo. E o caminho em que você faz o que é errado, que você não deveria fazer. Tem esses dois caminhos. Não é o que a Bíblia ensina. Na verdade, nós vamos examinar alguns textos bíblicos para ver isso com mais detalhe. Porque nós estamos falando de um dos maiores ídolos religiosos que existem, talvez o maior de todos eles, chamado de moralidade. Se você pegar o livro Peregrino, do John Bunyan, você vê todas essas coisas ilustradas. Começa que ele abandonou a família para seguir na sua caminhada. Né? Abandonou porque não queria levá-los? Não, abandonou em lágrimas, porque eles não ouviram a mensagem que ele tentou tanto passar para eles. Mais tarde eles vêm, né? No segundo livro, A Peregrina, eles vêm. Mas, no primeiro livro, bem no início da jornada do cristão, se você conhece o livro, ele vai pelo caminho, ele passa pela porta estreita e aí vem o pântano do desânimo. Ele cai no pântano do desânimo, vem o auxílio e o auxílio o salva ali, do pântano do desânimo. Logo em seguida, ele encontra um homem. Esse homem pergunta para onde é que ele está indo. Ele diz que está indo para o céu, está indo para longe da cidade da destruição e indo para o céu, encontrar com o Senhor. E esse homem diz para ele, mas então eu sei o caminho não é aí por onde você está indo, o caminho é por aqui, ó. Você vai pegar esse caminho aqui, e aí você vai encontrar uma cidade chamada Moralidade. Lá naquela cidade você vai encontrar um homem muito distinto, que é o senhor Legalidade. Você procura ele e fala com ele, né, que lá é o caminho certo para você ir para o céu. E o cristão, na alegoria do Bunyan, pegou e foi, certo? E, na verdade, ele encontrou o Monte Sinai com raios e pedras caindo em cima dele e vindo para destruí-lo. E ele só foi salvo porque o evangelista chegou ali, deu uma baita de uma bronca nele, né? E eu vou ler um trechinho aqui do que o evangelista diz naquela hora para o cristão. Presta mais atenção ao que eu vou dizer-te. Vai saber quem foi que te enganou e para quem te ias dirigindo. O primeiro era Sábio Segundo o Mundo. Esse era o nome do homem. Sábio Segundo o Mundo. Nome que muito apropriadamente usa, antes de tudo porque só gosta das doutrinas deste mundo, pelo que vai sempre à igreja da cidade da moralidade. E gosta dessa doutrina porque ela o livra da cruz. Em segundo lugar, porque sendo carnal o seu temperamento, procura perverter os meus retos desígnios. Por isso, há três coisas nos conselhos que esse homem te deu, as quais devem ser execrandas para ti. Primeiro, haver-te desviado do caminho. Segundo, haver-te tentado fazer com que aborreças a cruz. Terceiro, haver-te encaminhado por essa vereda que conduz à morte. Morte. E isso, evidentemente, está muito explícito na palavra de Deus. Vamos ver alguns textos juntos? Vamos abrir ali em Lucas. Capítulo 15. Nós vamos fazer algumas reflexões aqui em cima desses textos. Lucas 15, versículo 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo... Este recebe pecadores e come com eles. Gente, essa é a marca desse idólatra. Quando ele diz assim, ele recebe pecadores, que são os outros. Pronto, se identificou. Se identificou nesse instante, quem ele é. Ele é o indivíduo que se dobrou ao Deus moralidade, né? E aquele senhor distinto que mora lá, que é a lei, que é o senhor legalidade, certo? Vejam a atitude dos fariseus e dos escribas. Nós e eles. Nós, justos, eles, pecadores. Vamos pensar mais um pouco nisso. Voltem algumas páginas aí, Lucas 7. Versículo 36. Aliás, vamos deixar esse de Lucas para vermos logo em seguida. Vamos dar um pouco a ordem aqui. Vamos para Mateus primeiro. Mateus 21. Mateus 21, versículo 28. É a parábola dos dois filhos. E eu quero chamar a atenção para o que aconteceu depois que ele contou a parábola. E que vos parece... Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Foi a pergunta de Jesus. Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. O próprio Senhor Jesus faz dois grupos distintos. Um que tomou o caminho do pecado deslavado mesmo, e o outro que pegou o caminho da moralidade, da respeitabilidade, né, da obediência, certo? A lei. O que ele disse? Desses dois grupos, esse grupo aqui, porque se arrependeu, porque entende que é pecador, vai na frente. É melhor. Lucas 7. Lucas 7:36. Convidou, o que aconteceu ali, né? Um dos fariseus convidou Jesus para comer na sua casa. E uma mulher daquela cidade veio e derramou um vaso de alabastro sobre ele, e estando por detrás aos seus pés, versículo 38, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Aí o fariseu se escandalizou. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se esse fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Opa, identificou, está aí, pronto, né? Ah, está ali, pronto, identificou, está claro quem ele é. Se nós temos essa atitude, aqueles ali são pecadores, gente, nós temos um ídolo, temos que livrá-lo da nossa frente, certo? Ele é pecador como nós. A única diferença entre nós e ele é que nós fomos redimidos. Ele ainda não, mas ele está vivo. Enquanto ele estiver vivo, há esperança de alcançá-lo. Dirigiu-se Jesus, versículo 40, ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te, só uma coisa. Dize-a, mestre. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários, o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Ou seja, os dois são pecadores. Pronto, o Senhor Jesus já nivelou. Não, qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais se perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E aí, como ele disse, só tinha uma coisa para dizer para Simão, não falou mais nada. Pegou, virou para a mulher. Aliás, ele volta-se para a mulher e fala com Simão, ainda fala com Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Para o Simão teve alguma frase desse tipo? Não. Simão, você não está salvo, de jeito nenhum. Quem está salvo é ela. E para encerrar essa breve reflexão aí desses dois grupos bem diferentes de pessoas que estão fora do caminho do Senhor, vamos ver Marcos 2:16. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. E aí nós temos que tomar um certo cuidado, né? Quando ele fala nos sãos, e ele fala nos justos, esses grupos existem? Ou ele está ironizando? É evidente que ele está ironizando. Os sãos e os justos são sãos e justos aos seus próprios olhos. E ele usa isso porque é isso que eles creem. Nós sabemos que não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, não há nenhum justo, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Todos esses sujeitos eram pecadores, certo? Só que o Senhor deixou muito claro, ah, tá bom, vocês se acham sãos e se acham justos, eu não vim para vocês. Não vim para vocês. Por isso que o caminho da moralidade é destrutivo, por isso que o caminho da moralidade conduz à morte. E alguém já disse que o modo padrão dos seres humanos é conquistar a Deus, controlar a Deus e aos outros através da performance moral. Isso nós já aprendemos quando a gente é bem pequenininho, criancinha, né? Se eu fizer o que o meu pai espera de mim, ele vai me tratar bem, né? Então a gente faz esse jogo desde o início da nossa vida. Nós muitas vezes temos uma vida correta e tal, porque isso é benéfico para nós. Não há mérito nisso. Não há mérito, certo? Nós somos bem recebidos, amados, respeitados nas nossas famílias, porque a gente faz o que as nossas famílias esperam de nós. Senão a coisa começava a engrossar. E muitas vezes, muitas pessoas, quando se tornaram cristãos, se tornaram párias para suas famílias. Marginalizados. Gente, isso não tem diferença nenhuma em relação à moralidade do mundo, quando existe na igreja. É a mesma coisa. Você fazer o que é certo, né, você faz quando é vantajoso para você. Isso você vem programado. Isso nós vemos no Sermão do Monte, quando o Senhor diz assim, ah, você ama a sua família? Todo mundo ama a sua família. Todo mundo ama os seus, né? Você perdoa os seus amigos? Todo mundo faz isso. Eu digo para vocês o seguinte, vocês vão perdoar os seus inimigos. E isso é diferente, né? Vocês que são maus sabem dar boas coisas para os filhos de vocês. Isso não faz de vocês bons. Como eu disse, vocês são maus. Né? É isso que o Senhor Jesus está dizendo para nós. Por isso que quem indicou para cristão o caminho da moralidade foi o sábio segundo o mundo. Porque essa é a sabedoria do mundo, essa é a religião. E como isso entra facilmente na igreja. Religião é barganha. Senhor, eu faço isso para ti, tu fazes isso para mim. Religião sempre é barganha. Senhor, eu vou te servir porque daí eu vou ser abençoado, vai dar tudo certo na minha vida, não vou ficar doente, minha família vai ser boa. E aí quando acontece de eu ficar doente, sim, a minha família ser péssima, eu perder todo o dinheiro que eu tinha, e eu ainda ser escorraçado pela sociedade, aí eu acho ruim, e eu fico com raiva de Deus. Porque a barganha não deu certo. Porque ele não cumpriu a parte dele. Isso é religião. E religião sempre decepciona. E religião sempre é destrutiva. Pela sua própria natureza pobre moralmente. Barganha não é uma palavra bonita. Moralidade, então, é um grande ídolo. E é um ídolo que, infelizmente, entra facilmente dentro da igreja. E facilmente a igreja pode ser só uma instituição de moral, em que todo mundo tenta seguir alguns princípios, e acabamos ficando muito parecidos com aqueles fariseus e aqueles escribas, e os pecadores estão lá fora, quem sabe a gente consiga fazer um prosélito e torná-lo filho do inferno duas vezes mais do que nós, foi isso que o Senhor falou. Temos que tomar cuidado, o evangelho não é nada disso, nada, 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 nada. Que mais que pode haver também de ídolos religiosos? A verdade. A verdade pode ser um ídolo religioso. Interessante como as coisas são enganosas. Quando eu creio, gente, que o meu conhecimento da verdade é o que me salva, ah, porque eu conheço a verdade, porque eu aprendi as doutrinas da graça, porque, né? Se eu acredito que é isso que me salva, e não o sacrifício de Jesus na cruz e a sua ressurreição ao terceiro dia, então aquilo se tornou um ídolo para mim. E sabe como a Bíblia chama esse indivíduo que cai nessa? Sabe qual é a marca dele? Da mesma maneira que a marca do outro era chamar os outros de pecadores? A marca desse aqui é a seguinte. Ele é o que a Bíblia fala em Provérbios, aparece 18 vezes essa palavra, a palavra hebraica lutz. Ele é um zombador, um escarnecedor, alguém que debocha da opinião dos outros. Lá em Provérbios 21, 24, diz o seguinte: quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Procede com indignação e arrogância. Ele fica indignado com os que não sabem a verdade como ele e é arrogante no seu posicionamento, né? Gente, cristão verdadeiro ama tanto os que vão pela direita como os que vão pela esquerda, certo? Os da direita não gostam dos da esquerda, os da esquerda não gostam dos da direita. E os dois odeiam quem está no meio do caminho. Mas quem está no caminho ama os dois e tenta alcançá-los. Gente, a verdade é um bem precioso. Mas o que tens que não tenhas recebido? 1 Coríntios 4,7. E se eu recebesse, por que te vanglorias? Como se não tivesses recebido, né? Zombador nós não podemos ser nunca. E se tem pessoas que ainda não enxergaram alguma coisa que nós sabemos e temos convicção que é verdade, e é bom que a gente tenha convicção, nós vamos com todo o amor e com toda a delicadeza estudar com aquela pessoa, trocar ideias com aquela pessoa, respeitar o ponto em que Deus a colocou, aquele entendimento que ela tem até agora. Porque Deus vai trabalhar nela se for realmente um filho dele. Que mais que pode ser um ídolo? Na igreja também. Dons espirituais. Como é comum confundir dons espirituais com fruto espiritual. E dons espirituais, aqui eu estou dizendo de uma maneira bem geral. Dons espirituais pode ser não só aqueles talentos e habilidades que são úteis na igreja, que é como a gente geralmente pensa, mas também crescimento, transformação, numa determinada direção, coisas boas que têm acontecido na igreja, como podem nos enganar? Nós achamos que por que essas coisas, por que a igreja está crescendo, por que a igreja está se fortalecendo, então isso significa o favor de Deus e Deus está conosco. Não necessariamente, gente, não necessariamente. Lembra da igreja de Éfeso, lá nas cartas das igrejas, as igrejas do Apocalipse? A primeira carta é a igreja de Éfeso, né? Poxa, uma igreja fantástica, ela trabalha, persevera, igreja firme, muito operosa e tal. Tenho, porém, contra ti que esqueceste do teu primeiro amor. Isso é fatal. Arrepende-te enquanto é tempo. Porque isso aí não adianta. É como Simão lá, recebe Jesus Cristo na casa, mas não ama. Não ama. Aquela mulher amava ele. Amava. O Simão não. Recebe ali, oh, que bom, chama de mestre. Oh, mestre. Né? Mas não ama. Não confundamos dons espirituais com frutos espirituais. Frutos espirituais são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso tem que acontecer no coração de cada um dos filhos de Deus. E aí sim o Senhor, o Espírito Santo do Senhor está operando. Crescimento numérico não significa nada. Saul foi profeta do Senhor. Judas foi um apóstolo, um dos 12. Expulsou demônios, né? E aí, é claro, a gente logo lembra de Mateus 7, o Sermão do Monte, né? Senhor, em teu nome nós expelimos demônios, nós fizemos milagres. Nunca vos conheci. Não sei quem vocês são. Podemos cair nessa também de trocar o Deus verdadeiro por esses ídolos aí dos dons espirituais, daquelas coisas que, o sucesso, vamos dizer assim, né, da igreja. Poderíamos falar de muitos outros aspectos, né? Sacramentos. Muitas pessoas acham que são salvas porque foram batizadas, né? Ou porque vem na igreja sempre, ou porque toma ceia. Ídolos. São coisas boas, mas podem se tornar um ídolo. Que mais? Membresia, né? Como às vezes é difícil você pegar uma pessoa e dizer assim, você não tem mais vindo e tal, nós vamos te tirar do rol de membros. Meu Deus! Não faz isso. Parece estar cortando do livro da vida, né? Não é. Isso aí não significa absolutamente nada. Rol de membros nem aparece na palavra, né? Não que não seja uma coisa boa, é ótimo, mas não salva ninguém, né, gente? Líderes, né? Eu sigo determinado líder ali. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Que maravilha. Não serve para nada isso aí. Às vezes a própria igreja se torna um ídolo. Porque nós dependemos da igreja para sentirmos que somos cristãos. E às vezes Deus tirou de alguns dos grandes homens dele, ele tirou a igreja. Né? O grande A.W. Pink, que a gente, tão importante para a igreja, com o seu livro Deus é Soberano, né? Ficou sem igreja, morreu sem igreja. O Dr. Lloyd-Jones sempre dizia que você só testa o seu cristianismo, não é vindo à igreja, participando das atividades. Você testa o seu cristianismo quando o Senhor te põe de cama durante 6 meses num leito de hospital. Quando ele te faz ficar cego e você não pode ler mais. Aí o teu cristianismo vai ser provado. Porque o que que sobrou? Né? O próprio Dr. Lloyd-Jones, ele fala lá no seu livro Estudos no Sermão do Monte, ele diz o seguinte: há indivíduos cujos reais e finais interesses se concentram em sua igreja particular, e não na salvação cristã, nem no Senhor. Eles gostam de sua igreja, gostam daquele povo, foram criados dentro daquela atmosfera, e é somente isso que os segura ali. Aquela igreja específica, aquela denominação particular, ou aquele agrupamento particular de pessoas. Até uma coisa boa como a comunhão dos crentes pode ser um ídolo, se tomar o lugar do Senhor. Tudo pode ser um ídolo, tudo. Eu acho que isso já ficou claro para todos nós, né? Aquele indivíduo ali, se ele perder isso, a fé dele acaba. Salvação pela igreja. Igreja é outra coisa bem diferente. Igreja, vamos olhar ali em Hebreus 10, já estamos quase terminando. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança. Isso aqui o autor de Hebreus está escrevendo para um grupo de cristãos que estavam agora em dúvida se eles tinham feito a escolha certa. Eles tinham sido judeus, a vida deles era boa, era tranquila, eles se tornaram cristãos e a vida deles virou um verdadeiro inferno. A reunião deles era assim, mais ou menos, né? Imagine como é duro. Eles vinham num domingo, se encontravam às escondidas, vinha no domingo seguinte, Francisco não está mais ali. Nós vamos ter que discutir como é que nós vamos fazer com a Amélia e a Silvinha. Porque foi morto. Porque estão matando um atrás do outro de nós. E era assim, gente. E era assim. E esses caras começam a sentir o peso. E começam a achar, não, vamos voltar ao judaísmo, vamos voltar para trás. Naquela época a gente era feliz, agora a gente só toma pau. E aí ele fala para esses irmãos, ele diz, guardemos firme a confissão da esperança. O que é essa confissão da esperança? É a confissão de fé. Esperança é fé futura. Porque no presente nós não temos nada. No presente a nossa vida é um tormento contínuo. Mas nós guardamos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixa o amor cair. Seja como aquela mulher que foi lá lavar os pés de Jesus, beijava os pés de Jesus, derramava um unguento e tal, porque ama Jesus. Esse é o cristão, ele ama Jesus. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos. Nós precisamos uns dos outros, como é costume de alguns. Isso é igreja. Ela nos fortalece no amor a Cristo. Nós nos estimulamos uns aos outros a amar a Ele, que nos une. A verdadeira religião, gente, é uma pessoa. A única verdadeira, o único caminho é uma pessoa. Em Antioquia, pela primeira vez, foram chamados cristãos. É isso que nós somos. E se algum de nós não é cristão, precisa ser. Não há sentido em não ser. Não há sentido para a vida. A vida ela é sem sentido se você não é cristão. Simplesmente isso. É simples assim. Quem é o cristão? O cristão é aquele que confia em Cristo para tudo, absolutamente tudo. Ele não confia em nada mais, nem nele mesmo. Toda a sua confiança está naquilo que foi dito em Romanos 8:1. Agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque nós fomos colocados dentro dele. Quando ele morreu lá no ano, em volta lá do, em torno do ano 30, depois de Cristo, quando ele morreu, você estava lá e você morreu junto para o pecado. Quando ele ressuscitou 3 dias depois, você estava lá e você ressuscitou junto com ele, para uma novidade de vida. E quando ele foi erguido aos céus, ele foi assentado à direita do Pai e nós estamos lá sentados com ele, Efésios 2. Estamos agora sentados à direita do Pai com ele, porque nós estamos nele. Esse é o ensino bíblico. Por isso que não há condenação mais. A lei está fora, não existe mais lei para nós. Nós não somos mais condenados, de jeito nenhum. Não há religião válida nenhuma no sentido de barganhas com Deus. O Evangelho não é uma religião, o Evangelho é um presente. Cristo é tudo para nós. Cristo é tudo em todos, Colossenses 3:11. Quando Jesus Cristo veio à terra, o Pai falou do céu. 3 vezes o Pai falou do céu que nós temos registrados nos Evangelhos. Com voz audível, como de trovão. 3 vezes. Quando Jesus foi batizado, o que ele disse? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ele é todo o meu prazer. Né? Esse é o maior amor que existe, o maior amor que já existiu, o único amor eterno é esse amor entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Só que parece que o pessoal não entendeu. O pessoal parece que não entendeu. Então, lá na Transfiguração, a voz teve que vir de novo. Falou a mesma coisa e acrescentou. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouçam ele. É isso. Você quer saber o caminho? Não é religião, não é nada. O caminho é ouvir ele. O que ele disser é verdade. Sempre que você ouve a frase, em verdade vos digo, você sabe que foi Jesus que falou, porque tudo que ele fala é verdade. Ele é a verdade. E ele é o caminho. E ele é a vida. Para aqueles hebreus, o que o autor de Hebreus disse? Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, e o Newton falou sobre isso no domingo passado, os últimos dias são aqueles que estão compreendidos entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. A ele ouvi, pelo Filho. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, nós incluído, pelo qual também fez o universo. O que Jesus disse para aqueles fariseus que estavam no caminho errado, que se desviaram para a direita? Examinais as Escrituras, João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Esse livro aqui é só sobre uma pessoa. Desde o início. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Porque se de fato cresces em Moisés, João 5,46, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. O que Moisés escreveu foi sobre mim. E quando a gente vê lá em 1 Coríntios 10, que até a rocha era Cristo, a gente vê que essa frase ganha um corpo um pouco maior. Né? Porque Jesus Cristo era a rocha. Jesus Cristo era a coluna de nuvem, a coluna de fogo. Jesus Cristo era o sacerdote, era o cordeiro. Jesus Cristo era o tabernáculo. Jesus Cristo era o santo dos santos. Jesus Cristo era tudo. Ele é tudo. Quero encerrar um último texto de Hebreus. Ali mesmo no capítulo 10, no versículo 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele não se compraz a minha alma. Que bonito é a gente ver isso, gente. O Senhor tinha dito que este é meu filho amado, em quem me comprazo. Tenho prazer. Mesma expressão aqui. E ele também usa o meu justo viverá pela fé. Aquele justo que eu fiz, aquele justo que eu criei, que somos cada um de nós que estamos em Cristo. O meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, Retroceder significaria o que para esses irmãos aqui? Voltar para o caminho da moralidade, da lei, onde não há amor a Cristo, onde há amor por si mesmo. Se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o Evangelho é um presente para nós, porque nós não precisamos entrar no esquema da religião em que é o nosso esforço que nos salva e, na verdade, não nos salva coisa nenhuma, nós acabamos mortos em nossos delitos e pecados. Que nós possamos querer essa novidade de vida que há somente em ti, que haja sempre em nosso coração arrependimento, novidade de vida em Cristo, no Espírito, que tu estejas operando em nós, produzindo isso. Que a gente possa entender que a vida cristã é uma vida vivida somente pela fé e pela esperança daquilo que tu tens prometido para nós. Um dia, certamente, estaremos aí contigo, de fato, como já estamos posicionalmente no teu plano. Nós te agradecemos pela tua palavra e te pedimos que nos livres desses ídolos, que tu estejas sempre conduzindo a nossa igreja para que ela não caia no caminho da moralidade, para que o Evangelho seja sempre o centro e para que a gente possa efetivamente glorificar o teu nome como tu queres. Nós te louvamos e agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.